DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
A Síria requereu hoje a adesão à Convenção Internacional das Armas Químicas. O presidente sírio Bashar al-Assad reforçou ainda a sua intenção de colocar o arsenal químico do país sob tutela da comunidade internacional, mas apenas se os Estados Unidos renunciarem a uma intervenção militar. Assad disse na televisão russa que apresentará os documentos necessários à Organização das Nações Unidas um mês após a assinatura da Convenção. Washington só renuncia a uma intervenção militar na Síria caso sejam desmanteladas todas as armas químicas. Entretanto, encontram-se reunidos esta noite em Genebra, na Suíça, os chefes das diplomacias norte-americana e russa, John Kerry e Sergei Lavrov, para deliberações sobre a crise na Síria. Lavrov disse, antes do encontro, estar confiante de que será encontrada uma solução diplomática para a situação gerada pela suspeita de um ataque com armas químicas na Síria. Fontes da delegação dos Estados Unidos da América consideraram um acordo possível, mas complicado. No Egito foi hoje prolongado o estado de emergência por 2 meses até meados de novembro. A informação foi prestada no Cairo pelo gabinete do presidente interino Adli Mansour. O estado de emergência fora decretado em meados de agosto após confrontos violentos entre adeptos do presidente destituído pelo exército, Mohamed Mursi, e as forças de segurança. Os rebeldes Tuaregs acusaram hoje o exército do Mali de os ter atacado, quebrando acordos de paz assinados em junho. As autoridades oficiais minimizaram o sucedido. O exército do Mali reconheceu a ocorrência de um incidente na região de Léré, perto da fronteira com a Mauritânia, mas sublinhou ter-se tratado de uma mera troca de tiros com uma dezena de bandidos armados, citamos, rejeitando que eram combatentes Tuaregs. 2 islamistas militantes ocidentais, respectivamente dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha, foram hoje mortos na Somália depois de desentendimentos com a milícia fundamentalista Al-Shabaab, segundo indicam testemunhas. Os 2 líderes islamistas, Omar Hamami, conhecido como Al-Amriki ou o Americano, e Osama Al-Baratani, um cidadão britânico de origem paquistanesa, alegadamente morreram no ataque matutino contra uma aldeia no sudoeste da capital, Mogadíscio. Encontravam-se escondidos depois de terem abandonado a Al-Shabaab no início do ano. O Organismo Internacional de Cooperação Policial Interpol admitiu hoje pela primeira vez, durante uma conferência na Argélia, a ideia da formação de uma AfriPol. A presidente da Interpol, Mireille Balestrazi, disse que os países africanos possuem preocupações comuns em matéria de criminalidade e iniciativas do género podem ser benéficas no plano da cooperação e do combate aos diferentes flagelos. Fim de citação. O empresário Brahima Camará, presidente da Câmara de Comércio da Guiné-Bissau, formalizou hoje a sua candidatura à liderança do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, que é também o com maior representação na Assembleia Nacional Popular. Camará afirmou que, se chegar à liderança do PAIGC, vai apresentar-se como cabeça de lista às eleições legislativas de 24 de novembro. A RENAMO, principal partido da oposição moçambicana, mantém que a defesa, a segurança e a democracia no país devem compor a agenda de um eventual encontro entre o líder do movimento e o chefe de Estado moçambicano, Armando Guebuza. Moçambique encontra-se numa situação de incerteza devido à ameaça da RENAMO de impedir pela força a realização das próximas eleições autárquicas marcadas para o dia 20 de novembro. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, a seguir ao noticiário. Mais de 80% dos idosos moçambicanos vivem numa situação de pobreza crónica e falta de proteção social, referiu hoje em Maputo o presidente do Fórum da Terceira Idade, António Cid. A condição de miséria em que se encontram os idosos moçambicanos, cujo total é estimado em 1,8 milhões de pessoas, esteve hoje no centro de um debate que juntou em Maputo organizações não-governamentais e instituições religiosas do país. O presidente da Federação Cabo-Verdiana do Futebol, FCF, Mário Semedo, afirmou hoje que vai recorrer da decisão da FIFA de penalizar a seleção local com a perda dos 3 pontos conseguidos na Tunísia. A Federação Internacional do Futebol puniu hoje Cabo Verde com uma derrota por 3-0 frente à Tunísia, ficando assim fora da terceira fase da zona africana de apuramento para o Mundial 2014, pelo jogador Fernando Varela não ter cumprido os 4 jogos de castigo, após a expulsão frente à Guiné Equatorial a 24 de março. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Eleições autárquicas em Moçambique estão mergulhadas na incerteza. Em Genebra, arsenal químico sírio é tema de debate. Na Alemanha, as eleições estão à porta e o momento é de balanço na política de desenvolvimento. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 12 de setembro de 2013. Em Moçambique, reinam as dúvidas em relação à realização das eleições autárquicas marcadas para novembro próximo e as gerais de 2014. Eka Renamo, o maior partido da oposição, já ameaçou impedir a sua realização. E, por outro lado, as negociações entre a Renamo e o governo arrastam-se há meses com o fincapés das duas partes. Enquanto isso, grupos cívicos, partidos políticos, incluindo a Frelimo, já submeteram as suas candidaturas para as autárquicas. Pode tirar alguma mensagem desta atitude? Estarão eles a desvalorizar as ameaças da Renamo? O analista político Carlton Cadeado responde a estas e outras perguntas.
Eu prefiro não considerar e ignorar as ameaças. Prefiro sim considerar que as instituições estão a funcionar como deviam funcionar. Um processo normal de obrigatoriedade de funcionamento das instituições. E por que eu digo isto? As pessoas estão a desacreditar as instituições ou estão a desacreditar as pessoas? É isso que não está claro. E para mim, como um processo normal de uma democracia que deve funcionar como deve funcionar, isso está a acontecer na normalidade.
Com tudo isso, as eleições do próximo ano também estão em risco?
Eu acredito que estas deste ano, nem as do próximo ano, não estão em risco. Não estou a menosprezar a ameaça da Renamo, mas estou a dizer que as instituições têm que funcionar. E o que eu proponho como alternativa a tudo isto que está a acontecer? As negociações, conversações, o diálogo, independentemente do nome que estiver a dar início, independentemente também do valor político que estiver, elas têm que continuar e elas têm que produzir alguma alternativa para estabilizar ou acalmar a tensão que está a viver neste momento. Para o efeito, as eleições deste ano têm que acontecer e qualquer outro acordo político que for criado dentro do âmbito das negociações ou conversações ou diálogo tem que começar a contar a partir de 2014 para frente. Então, não se faça nada que sirva para obstaculizar o processo de funcionamento das instituições que já estão a ocorrer normalmente neste momento. Então, para mim, as eleições deste ano vão ocorrer, os dados que eu tenho indicam que vão ocorrer.
Há ligeiras desconfianças de que o presidente Armando Guebuza queira ou possa retardar as negociações com a Renamo com vista a manter-se no poder por mais tempo. Para si, há fundamento nestas especulações?
Todas as especulações têm a sua razão de ser. Eu, pessoalmente, faço fé nas palavras que nós ouvimos do chefe de Estado, segundo a qual não vai se recandidatar. Mas os outros que estão a colocar a tese da tentativa de manutenção de poder por outras vias, em algum momento podem fazer uma especulação que tem um valor político, tem uma mensagem que pretendem transmitir, mas tem um alvo a atingir. E é isso que ainda não está claro quanto a mim. Parece que há uma tentativa de atacar pessoas e não discutir instituições. Por isso é que eu estou a defender muitas vezes. As instituições têm que funcionar, as eleições têm que acontecer e têm que acontecer em respeito do funcionamento destas instituições por tudo que elas têm estado a fazer até agora. Mas se queremos descredibilizar, questionar as pessoas, tem que ser um ataque direto e que seja claro no meio de tudo isso.
Pode-se dizer que a força da Renamo se resume no poder das armas ou os argumentos e as posições que o partido apresentam são realmente válidos e sólidos e, nesse caso, as armas serão apenas um instrumento de pressão?
Eu tenho que ficar para mim que a Renamo tem alguma razão nas suas reclamações, mas não podemos absolutizar a razão da Renamo nessas suas reclamações. Porquê? A Renamo está a colocar assuntos que há muito tempo já deviam ter sido discutidos em fórum próprio. Neste caso, estamos a falar das instituições. Um. Dois. Sem dúvidas que a força que a Renamo ainda tem maior neste momento são as armas. É por isso que ela não aceita colocar essa como um ponto de discussão na mesa de negociações neste momento.
Esta foi uma entrevista com Carlton Cadeado, analista político do Instituto Superior de Relações Internacionais em Moçambique. você, caro ouvinte, acha que haverá eleições autárquicas em Moçambique? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Genebra, teve início hoje o encontro dos chefes da diplomacia dos Estados Unidos da América, John Kerry, e da Rússia, Sergei Lavrov, para definir os próximos passos diplomáticos em busca de uma solução negociada para o conflito sírio. A comunidade internacional está agora alinhada num objetivo. A Síria deve renunciar ao seu arsenal químico. Os detalhes do encontro com Cristiano Vieira Teixeira.
Nesta quarta-feira, numa entrevista a um canal de televisão russo, o presidente sírio Bashar al-Assad anunciou que vai colocar as armas químicas do país sob controle internacional. Enquanto isso, em Genebra, discute-se a forma de condução da negociação e como se irá controlar as armas químicas que a Síria possui. Sabe-se que o país detém um dos mais modernos arsenais de armas químicas do mundo. Antes de ir para a mesa de negociações, ainda no Cazaquistão, o ministro do exterior da Rússia, Sergei Lavrov, falou sobre o plano de 4 etapas.
Tanto a delegação dos Estados Unidos da América quanto nós estamos trazendo especialistas para Genebra com o conhecimento e experiência para encontrar uma solução para essas questões. Esses assuntos são principalmente técnicos. Sem dúvida, precisamos garantir a admissão da Síria para a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, o que significa que a Síria tem que divulgar locais onde estão armazenadas as armas químicas e revelar seu programa químico. E, com base nisso, os especialistas irão determinar que medidas devem ser tomadas a fim de salvaguardar esses estoques e arsenais.
A quarta e última etapa do plano russo seria, possivelmente, a destruição das armas químicas sírias. Mas muitos detalhes ainda precisam ser esclarecidos em Genebra. Quem deve controlar os arsenais sírios de armas químicas? Como proteger os integrantes da missão em meio à guerra civil? E quanto tempo vai levar todo o processo? O porta-voz do governo norte-americano, Jay Carney, falou das expectativas de seu país.
So I expect that this will take some time.
Espero que isso leve algum tempo, mas também não estamos interessados em atrasar táticas e acreditamos ser importante manter Assad responsável.
Também o presidente russo Vladimir Putin voltou a deixar clara a sua posição em um comentário divulgado pelo jornal New York Times. Ele alertou os norte-americanos mais uma vez de que um ataque militar contra a Síria iria escalar ainda mais a violência. Em Genebra, a promessa é de negociações difíceis e sem garantia de sucesso. O encontro pode prolongar-se até sexta-feira ou sábado. No início da semana, os Estados Unidos pareciam decididos a responder com meios militares ao ataque com armas químicas ocorrido a 21 de agosto a leste de Damasco, responsabilizando o governo sírio. Na última segunda-feira, a Rússia propôs ao regime de Assad que colocasse as suas armas químicas sob controle internacional. E depois que Damasco acenou positivamente à proposta, o presidente norte-americano Barack Obama pediu ao Congresso para adiar a votação sobre uma intervenção militar na Síria.
É muito cedo para dizer se esta oferta será bem-sucedida e qualquer acordo deve verificar que o regime Assad mantém os seus compromissos. Mas essa iniciativa tem o potencial para remover a ameaça de armas químicas sem o uso da força, especialmente porque a Rússia é um dos mais fortes aliados de Assad.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Os alemães vão às urnas no dia 22 de setembro para eleger um novo governo. É chegada, pois, a altura dos balanços e a política alemã de desenvolvimento não pode faltar à tradição. O ministro tutelar desta pasta é Dirk Niebel, membro do Partido Liberal FDP, parceiro menor da coligação de Berlim, chefiada pela chanceler Angela Merkel. Cristina Krippel adaptou uma entrevista em que o ministro faz o balanço da política à OMA nos países em vias de desenvolvimento nos últimos 4 anos. E Dirk Niebel também é crítico.
Temos que analisar melhor a eficácia da nossa política de desenvolvimento.
É sabido que o liberal Niebel se opõe ao compromisso dos países ricos de dedicarem, a partir de 2015, 0,7% do seu produto interno bruto, ou PIB, à assistência ao desenvolvimento dos países menos afortunados. Este é um objetivo que nenhum país industrializado ainda cumpriu. A Alemanha, por exemplo, canaliza 0,38% do seu PIB para o Terceiro Mundo. O ministro realça.
Trata-se de mais de 10 mil milhões de euros por ano, o que faz da Alemanha o terceiro maior doador do mundo. Este dinheiro é pago pelo contribuinte alemão, mas o montante não pode ser o critério decisivo. O que interessa é o que se consegue obter com o dinheiro investido. E é esta a medida que tem que vigorar a partir de 2015.
A nomeação de Dirk Niebel para o cargo de ministro da Cooperação Económica em 2009 gerou alguma controvérsia. Isto porque antes Niebel defendia que este ministério devia ser eliminado ou integrado noutra tutela, de preferência à de economia. Quando assumiu a pasta, decidiu uma reforma institucional que resultou na fusão de 3 agências estatais de desenvolvimento na GIZ, sigla alemã para a Agência de Cooperação Internacional. Mas também a própria política mudou nos últimos 4 anos, explica Niebel.
Nós redescobrimos o desenvolvimento rural. Este tema foi negligenciado nos últimos 15 anos, não apenas na Alemanha. É no meio rural que há mais pobreza e fome.
O ministro enumera as deficiências, como a falta de conhecimentos sobre a preservação de alimentos, dificuldades de comercialização, más infraestruturas e o desconhecimento de técnicas de aproveitamento de águas em zonas que sofrem secas.
São setores onde os progressos são lentos e, por isso, não são passíveis a beneficiar os políticos quando chegam às eleições. Mas é necessário fazê-lo e é por isso que o fizemos.
Fazendo justiça à convicção do seu partido liberal que o setor privado deve assumir um papel mais ativo, o ministro defende.
Constatamos, e isso é válido a nível internacional, que a força do setor privado tem necessariamente que ser integrada no processo de desenvolvimento. Podemos beneficiar dos conhecimentos, das ideias e do capital das empresas para alcançar os objetivos de desenvolvimento. Assim, poderemos intensivar o nosso trabalho, recorrendo ainda menos aos impostos do contribuinte do que já é o caso agora.
A tutela do ministério liderado por Dirk Niebel não se limita, no entanto, aos projetos de desenvolvimento de longo e médio prazo, englobando também a assistência de emergência. Neste contexto, a Alemanha abriu recentemente as portas a mais 5 mil refugiados da Síria, país onde o número de deslocados já atingiu os 2 milhões devido à guerra civil. O ministro Niebel propôs facilitar a entrada de refugiados que tenham parentes na Alemanha dispostos a recebê-los.
Juntamente com a Suécia, somos os países que mais refugiados sírios recebeu. Na Alemanha já residem 33 mil sírios, aos que se juntam 17 mil requerentes de asilo e agora outros 5 mil que serão distribuídos por toda a Alemanha.
Cristina Kripal, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique reinam as dúvidas em relação à realização das eleições autárquicas previstas para novembro próximo e as gerais de 2014. A Carnamo já ameaçou impedir a sua realização. E, por outro lado, as negociações entre a Renamo e o governo arrastam-se há meses com um fincapé das duas partes. Enquanto isso, grupos cívicos e partidos políticos já submeteram as suas candidaturas para as autárquicas. E a pergunta é, acha que haverá eleições autárquicas? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A 29 deste mês têm lugar em Portugal as mais renhidas eleições autárquicas que, devido às medidas de austeridade, poderão penalizar o PSD, Partido Social Democrata, que faz coligação governamental com os populares do CDS. Jorge Humberto, português descendente de cabo-verdianos, é o número 2 da lista candidato à Junta da Freguesia de Águas Livres, integrando a candidatura à presidência da autarquia da Amadora, onde vive a grande maioria da comunidade africana. Em Lisboa, o nosso correspondente João Carlos foi conhecer melhor Jorge Humberto.
Estamos ligados no Facebook.
Tarde tranquila na Burraca Cova da Moura. No final do dia, Jorge Humberto percorre algumas das ruas onde por vezes se cruzam carros e pessoas. É a oportunidade para abordar os habitantes deste bairro do Conselho da Amadora, muitos deles potenciais eleitores nas autárquicas de 29 deste mês.
Ah, o Rocha sabe, eu fui convidado, sou o número 2 da lista para a Junta da Freguesia Águas Livres.
Aqui chegou em 1979 com a mãe, então professora primária. De trato fácil e gozando da simpatia de todos, este descendente de cabo-verdianos foi convidado pelo deputado Carlos Silva da coligação Amadora Mais para candidato à nova junta de freguesia de Águas Livres, que congrega parte da Burraca e Reboleira e a totalidade da Damaia.
Viram que eu tenho algum espaço de manobra, alguma notoriedade e provavelmente também vem em mim algumas capacidades. E foi um convite natural por aquilo que é o percurso de um indivíduo, portanto, dedicado a estas questões da cidadania.
Mestre em comunicação organizacional, este jovem de 42 anos é, desde os 18, militante do PSD, Partido Social Democrata. Foi dirigente estudantil e associativo. Aparece como candidato número 2 na lista encabeçada por Maria José Rodrigues. Cidadão português, nascido em Angola, Jorge Humberto tem procurado capitalizar os seus feitos e a sua luso-cabo-verdianidade.
Portanto, eu tenho aqui um vasto espaço de manobra que é preciso, de facto, capitalizar. Não é? E então, ao longo dos anos, fui presidente da Associação de Estudantes, fui presidente da Associação de Moradores, tenho feito sempre intervenção cívica e de cidadania e associativa ao longo dos anos. Portanto, eu perspectivei o futuro e tenho construído sem esforço, de forma natural.
Para ele, o convite do presidente do Partido Social Democrata da Amadora constitui um reconhecimento pelo seu trabalho e um estímulo para outros eventuais candidatos de origem cabo-verdiana. Na visita ao bairro, a DW recolheu o sentimento de alguns dos habitantes sobre a candidatura de Jorge Humberto. Um deles é Daniel Nascimento.
Nós temos algumas diferenças, não é? Mas acho que é uma pessoa que conhece a realidade, conhece os problemas, conhece as ambições das pessoas.
Um bom rapaz. Para mim é como um filho, que é capaz de dar alguma coisa para o sítio.
Conheço o Jorge há muitos anos, não é? Precisamos ter lá alguém que possa chamar a atenção naquilo que precisamos.
O bairro já esteve melhor que o que está. Isto parece que não vejo melhoras nenhuma.
O que era preciso melhorar era que acabasse a criminalidade, a droga e tudo isso. O resto é perfeito.
Epá, a pessoa é competente, votamos nele. Ou então vamos experimentar se realmente é competente. Se não é, para o próximo já sabe como é que é.
O Jorge não tem comparação nenhuma. Ele pode perfeitamente.
Enquanto isso, por telemóvel, o candidato também ia mobilizando apoiantes e moradores, inclusive para a reunião deste último domingo, a propósito das autárquicas. Para ela, convidou igualmente Carlos Silva, candidato à presidência da Câmara Municipal da Amadora, que quer destronar o socialista Joaquim Raposo. De um modo geral, parece consensual a escolha de Jorge Humberto, como nos adianta um dos moradores, José Lopes. Jorge Humberto, que está colocado em lugar elegível, mostra-se tranquilo ao afirmar que é bem aceito na freguesia. Perante as inquietações, o candidato Luso Cabo-Verdiano tem algumas propostas e pretende ter uma voz ativa na solução dos problemas da freguesia, como, por exemplo, a insegurança. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Cultura.
Os campos de trabalho forçado são um dos capítulos mais obscuros do nazismo. O assunto tornou-se tema de debate público apenas há 10 anos, quando o governo alemão decidiu indemnizar as vítimas. Para manter viva a memória dessas pessoas nas gerações futuras, as escolas alemãs convidam os sobreviventes de guerra a contar as suas vivências aos alunos. Francis França apresenta uma das alunas que participou no programa das Testemunhas do Holocausto.
Miriam Moga está concluindo o ensino médio. Uma de suas matérias preferidas é história. E também por isso, ela gosta muito do nome de seu ginásio no bairro berlinense de Schöneberg, Sophie Scholl, em homenagem à jovem militante que morreu por repudiar o regime de Adolf Hitler. A própria escola respira história. No local existe um bunker, transformado há 8 anos em memorial. O bunker foi construído em 1943 por trabalhadores forçados que ficavam alojados no edifício da atual escola Sophie Scholl. Quando Miriam Mogg soube disso, sua visão da escola mudou.
Foi muito estranho entrar na sala de aula na segunda-feira seguinte com a imagem na cabeça de como os trabalhadores forçados tinham que viver assim aglomerados. As camas deviam ficar por ali. Foi uma sensação muito, muito estranha.
O passado da escola Sophie Scholl já é ensinado em sala de aula há muito tempo. Conversas com sobreviventes também permitem aos alunos entrar em contato com essa história. Inúmeras entrevistas já foram incorporadas ao chamado Arquivo de Trabalhadores Forçados. Uma das entrevistas gravadas é da judia Jutta Pertzberg, nascida em 1924. Ela sobreviveu ao campo de extermínio de Auschwitz, onde remendava meias dos nazistas na sala de costura. Em 1966, ela escreveu o livro Os Primeiros Anos Após o Holocausto. Seus pais foram assassinados em Auschwitz. Tudo isso, Jutta Pertzberg, de 86 anos, conta aos alunos na biblioteca da escola Sophie Scholl. Os jovens ouvintes têm a mesma idade que ela tinha na época em que foi forçada a trabalhar no campo de concentração.
A maioria das pessoas sempre conta como tudo aquilo era horrível, mas eu ressalto que fomos poupados de muita coisa porque éramos um grupo de jovens. E foi isso que nos deu força para conseguir sobreviver.
A forma tranquila como ela fala sobre sua própria vida foi o que mais impressionou Miriam Mogg, que admite não prestar tanta atenção nas aulas tradicionais e repetitivas sobre o nazismo.
Conversamos com sobreviventes ou visitamos campos de concentração e assim tudo aquilo vem à consciência. Muitas vezes ficamos a ponto de chorar, se bem que com a senhora Pelsberg, devo dizer, foi maravilhoso. Ela nos contou sua própria vida de forma leve e até mesmo com autoironia. Mas é claro que ela está consciente da gravidade da situação e transmite isso para os alunos.
Jutta Pertzberg conta também que quis abandonar a Alemanha depois da guerra e foi viver algum tempo na Bélgica. Em Berlim, sua cidade natal, ela deixou de se sentir em casa. Francis França, Deutsche Welle.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Cristina, os nossos ouvintes acham que acontecerão as eleições autárquicas em Moçambique ou não?
As opiniões dividem-se, Nádia. Por exemplo, Raul Nhangume de Sofala diz que tem dúvidas que haverá eleições no dia 20 de novembro e a minha questão que andou a fazer o governo há 20 anos atrás ao ponto de não conseguir desarmar e integrar os ex-guerrilheiros da RENAMO. Temos um anónimo que nos diz que não haverá eleições se não se aceitar jogar por igual. Nunca se joga 11 contra 3. Foram-nos chegando mais SMS que eu tenho que ir abrindo agora. Sim, haverá eleições autárquicas. Um ouvinte de Moçambique, mas que também não se identifica. Outro ouvinte é Jace. Diz que haverá eleições, sim, para os dois partidos. MDM entre o partido no poder, mas não se sabe pela população do que irá acontecer com as ameaças da RENAMO. Este ouvinte é Alegria Cangombe, de Angola, e diz... Como está complicado, é difícil realizar as autárquicas porque a maior parte dos governantes africanos não são democráticos, são corruptos e o abuso do poder da oposição tem razão. E mais Lixinga Jordão, de Moçambique, que também nos diz que toda a gente está cansada com o Frelimo, mesmo eu que sou da Frelimo, mas os da Frelimo fazem, de exemplo, em Moçambique, na Zona Norte, consideram como lixo. Acho que não demos mais tempo para mais SMS.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.